Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. André Silva.
Boa tarde, é sábado 19 de setembro de 2020, faltando 306 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Está no ar a edição número 181 do Gaúcha 2020. Tempo nublado, céu encoberto, 19 graus é a temperatura em Porto Alegre neste momento. E vamos começar o programa falando de NBA. As finais do Leste e Oeste estão em andamento para definir os campeões de conferência e apontar os finalistas da liga, que já tem o seu MVP da temporada. Mais detalhes da NBA chegam com Douglas de Moliner. Boa tarde.
Muito boa tarde, André Silva. Boa tarde a todos os amigos do Gaúcha 2020. Estamos nas grandes finais de conferências da NBA da temporada de 2020. Los Angeles Lakers contra Denver Nuggets do lado oeste e do lado leste Boston Celtics contra o Miami Heat. Destacando a eliminação do Los Angeles Clippers nas semifinais de conferência, quando os comandados de Kawhi Leonard e Paul George sofreram uma virada após abrirem 3-1 na série. Foi a segunda vez que isso aconteceu na história da NBA nos playoffs. E a primeira foi em 2016, quando o Cleveland Cavaliers, liderado por LeBron James, viraram diante do Golden State Warriors para conquistar o título da NBA daquela temporada. Pois bem, o Clippers abriu 3-1, sofreu a virada e agora o Denver Nuggets está enfrentando o Los Angeles Lakers na grande decisão da Conferência Oeste. O primeiro jogo já aconteceu, vitória do Los Angeles Lakers por 126 a 114, grande partida de Rondo, o armador, veterano armador, que teve uma grande atuação. Do lado leste, Boston Celtics e Miami Heat já vão para a terceira partida e o Miami vai vencendo, André, a série por 2-0. A próxima partida acontece hoje entre o Boston Celtics e o Miami Heat, 9:30 da noite. Los Angeles Lakers e Denver Nuggets farão o jogo 2 amanhã, no domingo, 8:30 da noite. Lembrando, todas as partidas acontecendo nos parques da Disney na Flórida. Tá certo, André? A gente volta na próxima semana já para falar da grande decisão, quem sabe, da NBA da temporada de 2020. Forte abraço, André.
Valeu, Douglas de Moliner, sempre trazendo destaques da NBA aqui dentro do Gaúcha 2020. E agora nós vamos falar de futebol feminino aqui no programa. Esta semana, a técnica da seleção brasileira Pia Sundhage começou a trabalhar com 24 jogadoras convocadas para um período de trabalhos, de treinos, na Granja Comaria, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e que vai ser encerrada na próxima terça-feira, visando a Olimpíada de Tóquio em 2021. Já no Equador, a técnica brasileira Emily Lima está reiniciando os trabalhos na seleção local. E é para lá que nós vamos, agora, para conversar exatamente com a ex-técnica do Santos e da própria seleção brasileira, para falar sobre esse trabalho aí no Equador. Emily, boa tarde.
Imagina, André, eu que agradeço. Boa tarde a você, a todos os ouvintes. Foi uma surpresa para mim, né, o convite, a procura da Federação Equatoriana. O projeto é um projeto bem ambicioso por parte da Federação. É claro que a pandemia ela afetou um pouco, eu acho que no modo geral, a Federação, mas o apoio que a FIFA, a Conmebol, vem dando para o futebol feminino, não só sul-americano, mas mundial, eu vejo uma possibilidade muito grande de desenvolver o que eles querem, né? Uma possibilidade muito grande de poder colocar em prática toda a nossa ideia de projeto junto com a federação, claro. Então agora é voltar à normalidade, como a gente já está voltando aqui, né? Claro que com toda a segurança possível, por conta da pandemia, e dar sequência no que foi iniciado lá em novembro, na verdade, né? A apresentação foi em dezembro, mas em novembro a gente já iniciou com a primeira convocação sub-17 aqui na Federação Equatoriana.
Perfeito. Bom, Emily, a respeito desse trabalho, você falou que é um projeto ambicioso, né? Como é que você vivenciou o Equador, né, nesse período de pandemia, enfim? Né? A gente, assim como aqui no Brasil, teve um momento de muita gravidade, a gente acompanhando o noticiário que vinha, né, do Equador, dos problemas que foram enfrentados aí, assim como a gente teve aqui no Brasil. Mas como é que foi para você, né, em um outro país, enfim, vivenciar tudo isso, né, e sabendo que tinha o compromisso logo ali à frente, né, de tentar seguir esse projeto que você falou que é bastante ambicioso?
A pandemia ela fez a gente pensar em muitas coisas, né? Para mim foi muito difícil, eu não consegui voltar para o Brasil, como quase todos os profissionais voltaram. Nós estávamos no Sul-Americano Sub-20, na Argentina, e a pandemia nos pegou no meio do caminho, e o último dia de entrada no Equador era o dia que nós chegamos da Argentina. Então, quer dizer, nós chegamos e não poderíamos sair mais. Então, a única pessoa que foi direto para o Brasil, que estava sem visto ainda, foi o nosso assistente técnico, né? O meu assistente técnico. E os demais brasileiros que vieram comigo e eu acabamos de ter que passar essa situação de pandemia aqui. Não foi fácil, porque ficar trancado dentro de casa 5 meses, porque aqui as coisas estavam bastante rigorosas, foi muito difícil, mas foi de um aprendizado muito grande para todos nós, né? Se reinventar é coisa que nós que trabalhamos no futebol feminino estamos acostumados, né? Então, isso a gente conseguiu tirar de letra. O mais difícil foi a solidão, posso até usar essa palavra, de estar o tempo inteiro aí buscando algo para ocupar a cabeça e que a parte mental não fosse tão afetada, assim como nós estávamos temendo, né? E claro que a pandemia ela atrapalha o processo dentro do que nós tínhamos planejado, mas como eu disse anteriormente, a pandemia fez com que nós olhássemos as oportunidades, a vida de uma outra forma. Então o pior já passou, é olhar para frente. Iniciamos o projeto novamente faz mais ou menos um mês e trabalho para que a gente possa não recuperar o tempo perdido, porque para mim não foi tempo perdido, foi sim de aprendizado, e aproveitar o máximo possível agora que nós já estamos trabalhando novamente para tocar o projeto.
Bom, e agora, claro, tem essa sequência de projeto, tem, né, tudo que vem pela frente. O que você encontrou aí, né, comparado com o futebol brasileiro, né, o futebol feminino, evidentemente, onde você teve passagem exitosa no Santos, né, teve passagem por seleção brasileira também. O que dá para falar, né, do futebol feminino equatoriano, do futebol feminino brasileiro, do que você conheceu aqui, do que você, evidentemente, pelos teus contatos, sabe que está acontecendo também aqui no Brasil?
Olha, eu posso dizer que o nosso trabalho aqui e o nosso projeto é diminuir a diferença que existe dos países sul-americanos, e o Equador está dentro dele, para o Brasil, né? Existe uma diferença muito grande, nós estamos muito atrás a nível Brasil, mesmo sabendo que nível Brasil e nível Europa existe um espaço muito grande também de diferença, de vários aspectos. É claro que o Brasil vem diminuindo aos poucos isso, e a ideia do Equador, né, da Federação Equatoriana, é diminuir esse espaço. O que eu vejo de muito parecido são características individuais de jogadoras, a parte administrativa, a parte de projeto para o futebol feminino é algo muito recente aqui no país, muito recente mesmo. Tudo era feito de forma muito amadora. O ano passado tivemos a primeira liga profissional, né, a Superliga Profissional, organizada pela federação, porque antes era organizada pela CONFA, que é a responsável pelos campeonatos amadores aqui no país. Então, é uma distância muito grande, né? A gente está falando de algo muito diferente do que eu vivi no Brasil e do que o Equador vive a realidade do futebol feminino. Claro que no projeto ambicioso que eu falei da federação vem a nossa vinda para cá, né? Uma ideia diferente, uma ideia onde a gente pode sugerir como diminuir esse espaço, e é o que a gente está tentando fazer. Primeiro, organizar a federação e o departamento de futebol feminino dentro da federação. É claro que, paralelamente, a gente tem que fazer o nosso trabalho. E, como a gente sempre fala, né, a gente trabalha e precisa de resultado. Então, paralelamente, a gente vai trabalhar referente às seleções e já estamos participando de competições oficiais para que a gente possa ter o resultado e aí sim seguir o projeto, porque não tem projeto sem resultado, né? Infelizmente é assim que funciona, mas o que eu vejo de diferente aqui é esse respaldo que a federação vem dando para a gente, né? De poder colocar em prática com calma, com paciência. Eles nos deram esses 3 anos para que isso acontecesse. Então, os resultados, mesmo não vindo, vai ter a cobrança, vamos dizer assim, mas também vai ter o entendimento dos diretores, do gerente geral, do presidente, do que é o projeto em si, né? Porque quando um gerente de futebol não entende o que é o projeto, ele vai olhar só o placar final lá e vai falar, não, os resultados não vieram, pronto, acabou, eu não quero mais, né? E o processo aqui, ele é bastante profissional nesse sentido, de entender o projeto em primeiro, e aí sim, dar o respaldo para o projeto. Então é mais ou menos assim que a gente está trabalhando e eu acho que o que tem de parecido é isso. Dentro da pergunta eu acabei me alargando um pouco, mas é a capacidade individual técnica das atletas equatorianas.
Uhum. Bom, dentro dessa questão que você falou, às vezes os dirigentes, isso é uma cultura do futebol, né? Do futebol masculino, que acabou também entrando no futebol feminino, que é a questão do resultado. Foi isso de não seguir, de não olhar só o resultado que faltou, por exemplo, da CBF com o teu trabalho, e a CBF agora parece que quer mudar, enfim, não sei se de repente é porque a Pia é uma técnica estrangeira, e aí você que pode avaliar, né, se você quiser, evidentemente, mas a gente vê que a CBF está tentando tomar alguns passos, como colocar a Duda Luizelli, que até é gaúcha aqui, como diretora, junto com a Aline Pellegrino, né, trouxe a Pia para o comando, anunciou que vai igualar, né, algumas questões financeiras entre as duas seleções, a masculina e a feminina. Você acha que a CBF começou a enxergar alguma coisa dentro do que até você conheceu de ambiente de Confederação Brasileira de Futebol por essas medidas que ela anunciou agora, né, para esta gestão, digamos assim?
Olha, eu acho que a tendência é todo mundo. Se a CBF não faz isso, ela vai começar a ficar muito atrás, né? Já está bastante atrás das grandes seleções, e se ela não andar no mesmo ritmo que as outras federações, ela vai começar a ficar para trás, mesmo porque hoje eu com um conhecimento muito mais a fundo do que a FIFA e a Conmebol oferece para o futebol feminino e cobra as federações, eu consigo entender tudo que a CBF vem fazendo hoje também, né? Então vem muito da parte FIFA e Conmebol. Eu estou totalmente integrada na parte de desenvolvimento do futebol feminino aqui no Equador. Então tive reuniões com pessoas da FIFA, coisa que eu não tive na CBF, então não tinha muito esse conhecimento. Tive reuniões com pessoas de desenvolvimento também da Conmebol. Então, nós temos alguns requisitos a cumprir, né? E a CBF diferente, ela tem que cumprir algumas coisas que FIFA e Conmebol vem exigindo, vamos dizer assim, né? E eu fico contente com tudo que vem acontecendo no Brasil, porque as mais beneficiárias nisso são as jogadoras, que sempre lutaram para isso, porque fazem as mesmas coisas que o masculino faz. Treina, dois períodos, às vezes um, chuva, sol. Claro que passa por muito mais dificuldade e hoje está tendo seu reconhecimento. Então, fico muito feliz por conta das atletas, porque, para mim, a atleta de futebol ou atleta de futebol é a estrela do espetáculo. Sem atleta, a gente não tem futebol. Então, tem que ser os mais valorizados, no meu ponto de vista. E aí, claro que os profissionais, né? Os profissionais, eles também têm que ser valorizados, porque o futebol feminino, ele vem evoluindo muito devido à capacitação que também a CBF vem fazendo com os profissionais de futebol. Aí, esse tema de capacitação específica para o futebol feminino e para o futebol masculino. Para mim, futebol é futebol, mas o importante é que a CBF Academy, junto com a CBF, eles vêm fazendo cursos muito, muito bons. Isso eu posso falar com toda certeza, porque eu fiz todos os cursos desde a B até a Pro, e é um curso que te capacita muito e te prepara muito para melhorar o nível, principalmente do futebol feminino.
Bom, para encerrar, Emília, eu queria saber de você, né? Dentro do que você tem planejado aí no Equador, né? Qual é o objetivo que você botou lá no não sei se, não vou dizer que é o final, mas como você falou que são 3 anos, né? Que você jogou lá para esta parte final dos 3 anos, né? Além do desenvolvimento do futebol, como você disse aí no Equador, de diminuir em relação às principais potências do continente, mas qual é o objetivo lá no fundo? Uma classificação para alguma competição, enfim, como uma Copa do Mundo, como uma Olimpíada? Que você né, colocou como objetivo, que de repente é aquilo que você até vai trabalhar com as suas jogadoras, né, nas diversas convocações que vai fazer ao longo desse período?
Na verdade, o objetivo maior da minha vinda para cá, a nível federação, era classificar a seleção para o Mundial. E esse é o objetivo maior da federação. O meu objetivo também é esse, mas ele vai muito além disso. Para mim, uma classificação não vem de um trabalho a curto prazo, 3 anos não é o suficiente, mas há uma grande chance de classificação por conta de uma análise muito superficial que nós fizemos em relação a características das nossas atletas. Então, a nível sul-americano, a gente briga aí, sim, por essa classificação, mas para mim o maior objetivo é fazer com que o futebol feminino equatoriano cresça em todos os aspectos. Então, nós temos um projeto bastante, bastante legal e interessante de fazer com que as meninas que gostam de futebol iniciem o futebol feminino desde a escola. Então, isso é uma mudança de cultura, isso é uma mudança muito brusca para o país, e que se a gente conseguir alcançar esse objetivo daqui 4, 5, 8 anos, a gente ter o futebol feminino aqui no Equador já desenvolvido e já caminhando com as suas próprias pernas, para nós é uma vitória muito grande. Claro que a federação, eles querem a classificação de qualquer jeito, e nós também, isso é óbvio. Mas eu acho que para quem trabalha com futebol feminino, para quem vive o futebol feminino, poder saber que daqui 8 anos, poxa, o futebol feminino no Equador funciona hoje naturalmente, e você saber que você fez um pouquinho parte desse processo, é algo que para mim, que vivo futebol desde os meus 13 anos, seria muito importante.
Emily Lima, brasileira, técnica da Seleção Equatoriana de Futebol Feminino, muito obrigado pela atenção conosco aqui da Rádio Gaúcha. Sucesso nesse trabalho, né, que você alcance os objetivos traçados aí no Equador, né, e a gente segue em contato com você, com a sua assessoria, enfim, para saber exatamente um pouco mais desse trabalho que está sendo desenvolvido, né, aí no Equador, através da seleção desse país, né, e que realmente você consiga aí colocar o Equador junto com o Brasil, né, numa Copa do Mundo, enfim, seria bastante interessante ver também, né, uma seleção treinada por uma brasileira disputando uma Copa do Mundo.
Legal, André, eu que agradeço, muito obrigada e estou à disposição sempre, tá bom? Um grande abraço.
Outro, valeu, muito obrigado, Emily Lima, técnica brasileira da seleção do Equador. Para fechar rapidamente, o gaúcho Rafael Matos com o mineiro João Menezes conquistou o título de duplas do Challenger de Iași na Romênia, no tênis. Também no tênis do Masters de Roma, Djokovic está na semifinal, Nadal joga 3:30, e a paulista Louise Stephanie em Roma com a americana Hayley Carter caiu nas semifinais de duplas femininas. Termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2020 para Elevato Tramontina, CRS, Vinícola Aurora Multissom e Zé Pneus, equipe técnica Moavessa, Rafael Manito, Rudney Raugos, edições do Demetrios Ribeiro, produção do Diori Vasconcelos. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CEERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.